1.22. Apreciação e discussão dos relatórios de atividade anual 2022 da CPCJ de Vila Nova de Cerveira. Aqui foi enviado também a todos os membros esses relatórios de atividade anual, mas temos aqui a Sra. Professora Ana Maia, que fará o favor, em 15 minutos, no máximo, de expor sucintamente esses relatórios. Faça favor.
Olá, boa noite a todos. Se puder ter a apresentação, agradecia. Bom, esta PCJ agora, não sei se está ali, mas está localizada em outro sítio, mas não sei onde é das fronteiras da escola. Estamos agora no, onde era antigamente os... não lembro qual era o setor que estava agora lá. Mas é aqui nas traseiras, é o pé do cubo laranja. Pode passar. Pronto, o que é uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma instituição que visa essencialmente promover os direitos das crianças e prevenir e conter umas situações que afetem o seu desenvolvimento, nomeadamente aquelas que estão ali. Pode ir passando, que é para ser rápido. Os direitos das crianças estão consagrados na Convenção dos Direitos das Crianças e nos quais nós nos baseamos. Quem somos de Vila Nova de Cerveira, portanto, nós somos a CPCJ composta por uma comissão restrita que gere os processos e uma comissão alargada à qual também pertence. Temos os vários representantes das várias entidades que estão na CPCJ, na comissão alargada, alguns deles na comissão restrita. Atualmente temos mais um elemento, passou a ser o sexto elemento na comissão restrita, que foi-nos conhecido através da GNR e temos um apoio que está a ser espetacular de um agente da GNR que é aqui de Cerveira e que, pronto, quando nós estamos a falar dos processos, ele está mais dentro do assunto, não é? Não gera processos, porque é um apoio técnico, mas como está dentro do assunto e da comunidade, ele identifica logo de quem é com quem é que nós estamos a falar e às vezes até nós somos úteis para eles, não é? Porque lidamos com muita gente, não é? E nos temos unidas com muita gente, nomeadamente os serviços de ação social, e vimos a descobrir determinadas coisas que são pertinentes para depois a GNR ter conhecimento e que não são do âmbito da intervenção de uma CPCJ. Portanto, a quem se destina, que destina-se a todas as crianças e jovens com menos de 18 anos, apesar de nós podermos acompanhar até os 21. Pode passar. Nem eu acho que consigo projetar bem a voz. Então já me falha. Quem pode pedir a intervenção de uma CPCJ? Qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer jovem, não é? Pode pedir a intervenção de uma CPCJ. Como é que podem pedir? Por escrito, de qualquer forma, portanto, a Comissão Nacional tem um site onde podem enviar e-mails que são a resposta é no reply, ou seja, não são identificados. Temos recebido alguns, que às vezes não vêm completamente preenchidos, então dá-nos um pouco de trabalho, temos que recorrer a outras entidades para depois chegarmos aos restantes dados para convocar as pessoas. Pronto, vamos então à apresentação do relatório anual de atividade do CPCJ. Este ano está um pouco mais compactado. Isto aqui é as horas de afetação, que mantêm-se as mesmas, não é? Por representante. A caracterização processual também. Depois vamos às crianças acompanhadas por escalão etário. É notório que é mais aquelas que estão dentro do início da adolescência, é onde há mais casos. Aliás, atualmente, eu acho que a sociedade está a passar por um período complicado. Eu vou almoçar todos os dias à cantina da escola, não só por causa de ver os miúdos que estão sinalizados, mas também para ver os outros, não é? E o que eu noto é que em casa vai ter que começar a incidir mais sobre os valores, não é? porque eles estão completamente intolerantes uns com os outros, nomeadamente os miúdos do segundo ciclo, o que é muito grave. Eu vejo situações em que um mero empurrão, que eu percebo perfeitamente, que foi sem querer, eles não toleram e insultam-se e agridem-se, e está a haver muitos casos na escola da questão, e casos muito complicados. É óbvio que nós acompanhamos mais jovens e crianças de nacionalidade portuguesa, não? Apesar de já aparecerem alguns de outras nacionalidades. A problemática, pronto, agora vão aparecer vários gráficos, e a problemática que mais sinalizada, infelizmente, é a violência doméstica, não é? A violência doméstica onde a criança, por vezes, é afetada diretamente, ou seja, é também uma das agredidas, ou psicológica ou fisicamente, noutras vezes está só naquele ambiente, não é? Mas não deixa de ser afetada. Em todos os gráficos, em todas as faixas etárias, esta é ali diz a exposição, mas é a exposição também à violência doméstica, onde a criança não é propriamente agredida, mas está naquele ambiente. A faixa que vai aparecer mais, sem dúvida, é outra vez a faixa do início da adolescência, que é, eu penso que é o gráfico que vem a seguir, ainda não é? Continua a violência doméstica, e aqui continua a violência doméstica. Está muitas vezes associado ao consumo de álcool, e esse é outro problema que eu não sei como é que nós vamos resolver, porque nós mandamos os pais para o CRI e os pais não aceitam o tratamento nem o acompanhamento, e a legislação também não está a nosso favor, não é? Porque a legislação obriga, quando nós estamos perante o menor, e quando é perante o menor nós mandamos e eles fazem o que nós queremos, não é? Quando é um adulto já não é assim. Mas a questão é que o adulto mantém-se nesse agregado familiar e afeta muita gente. Todas as pessoas estão naquele agregado familiar. E não há maneira, legalmente, não é, de nós conseguirmos tirar essa pessoa de casa ou obrigar essa pessoa a tratamento. Mas pronto, isso é as leis que nós temos, não é? A todos os 18 aos 21 anos nós tivemos também alguns casos. As entidades sinalizadoras têm sido a escola, não é? Foi pela razão que eu disse. A seguir é a autoridade policial, que é a GNR. Também temos tido três sinalizações que recebemos diretamente de ministérios públicos. Alguns nem sequer eram de Viena. Foram casos que vieram de outros concelhos, de outros distritos mesmo. E que nos apareceram por comunicação direta do Ministério Público. A modalidade normalmente é o e-mail, porque é o que nós usamos agora, e as pessoas também usam, não é? Nomeadamente as entidades. Depois as crianças, ali a última coluna tem a ver com as crianças que estão em casa, ou seja, que não estão em creche nem em pré-escolar, ainda são bastantes. Ainda não havia a gratuidade das creches, não é? E então havia muita gente em casa. Depois dos 6 anos, continua aquela faixa maior ali, com aquela faixa etária, que é da adolescência. As crianças acompanhadas por modalidade de ensino é o regular, não é? Fundamentalmente é aqui da escola. Depois continua aqui também a violência doméstica, que isto é em todos os gráficos, pode ir passando, porque isto é em todos os gráficos, é aquela que mais sobressai. Depois, pronto, esta aqui é tempo faixa etária também, isto depois vai ser fornecido a todos os presidentes da Junta de Freguesia. Aqui também. Aqui também. Aqui os outros comportamentos já têm a ver com consumos, que isto também é outro problema, não é? Que a GNR também já está alertada para isso. Processos arquivados, não é? Porque por não subsistir já o perigo com que tinha sido sinalizado. Aqui são os processos arquivados, não é? Que arquivámos bastantes, porque não estávamos aqueles que nós vimos que não estavam já numa situação de perigo, ou enviámos para o Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco para continuarem o acompanhamento quando era ao nível da saúde, ou então arquivámos. Pronto, aqui é por freguesia, aqui compactámos, porque isto dá muito trabalho fazer isto, e mais o trabalho que nós temos lá, não é? E então compactámos tudo num gráfico por número. Eu não quero que se assustem aqueles presidentes da junta de freguesia onde as barras são maiores, porque também tem a ver com a densidade populacional da freguesia, portanto também tem que ter isso em conta. Mas o que é facto é que, pronto, em termos do Conselho, é aqueles casos que nós temos agora. E depois a última parte é das atividades. Essas atividades foram desenvolvidas por pessoas que estão ligadas também à Comissão Alargada. Eu tenho que dar os parabéns principalmente à Associação de Pais, que tem sido incansável, tem trabalhado muito bem connosco, e à Saúde também tem trabalhado muito bem connosco. E pronto, acho que é a última parte da... Isto é uma pintura da enfermeira Isabel Bacelar, que é a coordenadora do Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco, que já pertence à CPCJ e que está no calendário que foi oferecido pela CPCJ, aqui aos presidentes da mesa e aos presidentes também da Junta de Freguesia. E pronto, nós continuamos a contar com vocês, não é? Para podermos trabalhar e as coisas chegarem onde a gente quer. E corra tudo bem.
Muito bem, senhora doutora, muito obrigado.
Boa
pela
noite.
Sua colaboração e pelos seus esclarecimentos,
okay. Que
são sempre úteis nesta matéria de sensibilidade. Muito obrigado.
Está bom. Alguém
quer intervir a respeito desta matéria? Senhora deputada Carla Torres, faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados municipais, estimado público aqui presente e online, comunicação social. E agora ia-me dirigir à professora Ana Meia, vamos só fazer aqui um compasso de espera, que eu tinha aqui umas questões para lhe colocar. Não, já volto, já está. Só um minutinho, por favor, é muito rápido, está bem? Então, a excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Cerveira, a professora Ana Meia. Antes de mais, cabe aqui agradecer e enaltecer o trabalho e o contributo de todos os que vêm integrando esta Comissão de Proteção ao longo dos anos, bem como a exposição aqui proferida. Devemos ter, enquanto comunidade, plena consciência do relevante papel desempenhado e prosseguido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nomeadamente na proteção e vigilância de uma franja da sociedade mais vulnerável a situações de violência física e psicológica, relacionado também com questões do álcool, drogas e o abandono. Tendo tudo isto presente, o Partido Socialista solicita à Vossa Excelência o esclarecimento às seguintes questões. Primeira. Passada a pandemia da Covid-19, questionamos de que forma esta mesma pandemia condicionou o trabalho da CPCJ. Segundo, quais os impactos desta referida pandemia na exposição das crianças e jovens às situações de risco abordadas pela CPCJ? Terceira, o relatório apresentado, não permitindo analisar o trabalho dos últimos anos, suscita a questão sobre a variação dos casos sinalizados. Quero com isto dizer se tem aumentado ou diminuído, em que faixas etárias e em que nacionalidades é que se têm manifestado mais, quais as medidas que têm sido aplicadas para mitigar estas situações de risco a que as crianças estão submetidas a nível do nosso Conselho. Por fim, permita-nos uma sugestão. de que nos próximos anos esta apresentação possa abordar a efetiva progressão dos casos, fazendo uma comparação com os últimos anos. Está bem? Uma breve, só se houve um grande incremento, uma redução, uma estagnação, só nesse sentido. Está bem? Muito obrigada pela atenção de Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a todos. Então, sendo assim, Sr. Professor Ana Maia, se quiser esclarecer relativamente a estes três pontos, brevemente.
Ora, a primeira era relativamente à pandemia. Isso foi um caos. Foi um caos porquê? Porque eu tive durante vários meses, mais de fevereiro, junho, se não quero, não quero estar a mentir, praticamente sozinha com todos os processos. Isto aconteceu porquê? Porque a representante da Ação Social, por exemplo, estava destacada para a entrega de alimentos, que aquilo foi um pandemónio também, não é? Elas não tinham mãos a medir. E então não conseguia dar apoio à CPCJ. A representante da Segurança Social, a mesma coisa, não é? Depois tivemos o caso da colega da IPSS, que cessaram-lhe o contrato, ou seja, nós ficámos sem representante, não é? A colega da saúde, como é óbvio, estava para o Covid, não é? E quem é que ficava? A colega da educação, não é? Portanto, a colega da educação teve que fazer tudo, teve que fazer previdência, secretariado, gestão, e tive que comunicar à Comissão Nacional em que estado é que estava a nossa CPCJ. É claro que vieram cá, da EQR Norte, veio ao nosso gabinete. E eu disse, pronto, que era a situação que estava e o que estava a fazer. Houve muito acompanhamento através do apoio da GNR, sem dúvida alguma, senão, porque eu não posso ir fazer uma visita domiciliária sozinha, não é? E depois era em termos de telefonemas e graças a Deus que me trocaram o telemóvel, porque depois eu tinha por WhatsApp, não é? E era assim que eu fazia. Mas foi um caos. Eu posso dizer que não foi fácil. Não foi fácil e eu ando a tomar comprimidos por causa disso, porque eu fiquei de uma maneira estressada que agora ando à base de comprimidos.
Sra. Professora Ana Maia, se permite, então, relativamente à questão também suscitada, que é se, qual é a sua sensibilidade em termos de casos finalizados, tem informação, se tem aumentado, diminuído, nacionalidades, basicamente essa informação.
Quer dizer, agora, instantaneamente são portugueses, não é? Mas já nos aparecem alguns de outras nacionalidades, não é? Mas também não é assim por aí além. É mais portugueses.
Mais
portugueses. E é agora este problema das escolas. As redes sociais, os pais têm que começar a controlar isto. Isto é um caos autêntico. As redes sociais, nós tivemos casos em que os pais cancelaram, tinham controle para. Porque eles depois têm estas manobras, não é? Isso é quase como na escola, têm duas cadernetas, uma para o professor, outra para o encarregado de educação. Portanto, nós temos que dar um passo sempre à frente deles. Como eu costumo dizer, e está aqui um aluno presente, não é? Quando tu vais, eu já vim, não é? Portanto, nós também temos que ser espertos nesse aspecto. E então o que é que eles fazem? Os pais têm o controle parental e eles vão à Google e põem insultos no próprio site das. Ou seja, nós, por acaso, fomos ao Google, mas por acaso, eu escrevi agrupamento de escolas de Vila Nova de Cerveira e aparece lá um vídeo de uma miúda com insulto. É claro, o que é que nós fizemos? Contactámos logo o professor Verde, do agrupamento de escolas, e ele fez a denúncia e aquilo foi. Mas pronto, há estas manobras todas. Nós também não podemos pensar que ao ter o controle parental conseguimos tudo. Não, porque eles têm sempre maneira de contornar o que nós fazemos. Mas que é muito grave, em termos de agressão física e verbal, isto está a ser um caos na escola.
E relativamente às medidas para mitigar essas situações que descreveu, para reduzir, para atenuar, temos sugestão?
A intervenção que houve agora na escola, uma palestra, ou seja, uma atividade onde, que envolvia o bullying, envolveu a saúde, não é? Com a nossa colega da representante, envolveu a GNR, nomeadamente a Escola Segura, que agora não chama-se Escola Segura, é aquilo é centro, já não sei o que se chama, mas aquilo agora tem outro nome, porque aquilo deles não funciona só. Isso também é outra. Nós temos quatro, que eu até já comuniquei ao Comandante Distrital da GNR de Viana de Castelo, que não dá para nada, mas pronto, mas eu fiz que funciona mesmo. Nós temos quatro agentes que são espetaculares, a verdade seja dita. Mas temos quatro agentes para os conselhos de Cerveira, Valença, Monção e Melgaço. Isto não são super-heróis. Isto é humanamente impossível. Não é? Porque eles não tratam só disto. Eles depois fazem acompanhamento aos idosos, fazem uma data de coisas. Ou seja, como é que isto é possível? Quatro agentes para quatro conselhos. E agora vamos pensar nos agravamentos de escola que estão nesses conselhos.
Então, em termos de mitigação destas as ações de formação, que estava a referir.
Exatamente, atividades nas escolas e tentar atuar mais sobre os jovens é a única maneira.
Desculpa, deixa eu ouvir a senhora.
É a única maneira de atuar, mas essencialmente os pais têm que atuar em casa. Isto aí não há hipótese. Os pais têm que atuar em casa, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada, não é? A escola já faz a sua parte, nós também fazemos, mas é assim, os pais...
Até que também tive de ensinar alguns casos, em termos de redes sociais, ter mais cuidado os próprios pais em casa com a utilização das redes sociais.
Sim, principalmente o fato... Há casos muito graves, e quando eu digo muito graves, é mesmo muito graves, não é? De miúdas de 12, 13 anos, portanto, imaginem a faixa etária, não estou a falar em 17, não é? Estou a falar em 12, 13 anos, em que fazem vídeos de nus. Não é? Fazem vídeos de nus e depois também fazem para os namorados, é claro que o namoro depois acaba e o vídeo é publicado, não é? O que é que acontece? Não pode haver porta fechada num quarto, de vez em quando convém ir lá ver o que é que eles estão a fazer, não é? Porque o que é certo é que eles depois... E nós já alertamos, porque eu tenho naquele telemóvel vários vídeos, não é? Porque às vezes são precisos para a GNR, então o Ministério Público. Mas foi o que eu lhes disse. Isto que está aqui, tu até podes apagar o vídeo quando quiseres, mas eu já o tenho aqui e se eu quiseres fazer o que eu queria dele, não é? Mas eles não têm consciência disso, eles não têm consciência. Nós estamos sempre a dizer, isto não é preciso um minuto para isto estar, sabe-se aonde? E a pessoa guarda e põe isto num site que quiser e é visto por quem quiser. Mas eles não têm essa consciência. Eles pensam que fica só nos amigos e fica só ali, que não há consequências nenhumas. E depois há aquelas represálias na escola, porque ficam conhecidas, claro, não é? São apontadas, são insultadas, e depois andam por os cantos a chorar, porque, mas entretanto o mal já está feito, não é? E depois é o que nós dizemos também, e foi o que dissemos em atendimento, isto que tu fizeste, imagina que um dia vais para uma empresa, não é? E até tens como colega, um colega que foi teu colega de escola, e que até tem o vídeo. Ele pode muito bem partilhar o vídeo com os seus colegas da empresa, não é? Isto é uma coisa que pode acontecer, mas que elas não pensam nisso.
Muito bem, Sr. Professor. Penso que com esses esclarecimentos ficamos mais elucidados ainda sobre e assustados também. E assustados também. Muito obrigado. Boa noite. Passamos então. Há mais intervenções sobre este ponto? Não? Não.